É tempo de informação, é tempo de ficarmos com o António Feliciano. Vamos aos títulos, Feliciano.
Vamos então aos títulos. Pedro Marques avisa que a instalação do Pingo Doce na Nacional 110 pode resultar em grandes acidentes rodoviários. Câmara está disponível para ajudar refugiados, mas relembra que há tumarenses sem habitação. Foi adiado mais uma vez o julgamento que envolve as mortes de dois jovens tumarenses. Teremos ainda a nota do dia hoje com o Luís Moraes.
Legislativas 2015. A IERT no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela IERT. Esta quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas, Teresa Leal Coelho, do Partido Social Democrata, vem à IERT falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nubosidade de norte para sul a partir do início da manhã, períodos de chuva, por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros e que poderão ser por vezes fortes acompanhados de trovoada no Minho e do litoral. O vento vai soprar moderado, moderado a forte nas terras altas, com rajadas na ordem dos 100 a 120 km/h. A subida da temperatura mínima, quanto a máximas, 15 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 19 para Coimbra, 21 para Castelo Branco, 22 para Leiria e Faro, 23 para Tomar, Santarém, Lisboa e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um ligeiro de mercadorias despistou-se na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. O acidente foi aparatoso, mas felizmente não resultou em ferimentos para o único ocupante da viatura. Por aquilo que a Hertz apurou, o condutor terá perdido o controlo do ligeiro numa curva e capotou, parando só quando embateu num poste de iluminação que está situado no separador daquela via. Refira-se que os bombeiros estiveram no local e fizeram uma avaliação ao acidentado, chegando-se então à conclusão de que tudo não passou de um susto e de prejuízos ao nível da viatura. A instalação do Pingo Doce na Nacional 110 significa a colocação de uma tarja negra naquele local. O aviso é de Pedro Marques. O vereador dos Independentes, na recente reunião da Câmara de Tomar, voltou a alertar para o perigo que, no seu entender, fica evidente em matéria de circulação rodoviária e de peões, avisando mesmo que a forma como será feita a entrada-saída do estabelecimento será suscetível de provocar acidentes. Ao mesmo tempo que reafirmou o seu apoio a qualquer investimento e desenvolvimento que se instale no concelho, Pedro Marques deixou claro que não se pode pagar qualquer preço, nomeadamente quando podem estar em causa vidas humanas.
Investimento em Tomar e desenvolvimento socioeconómico, nós apoiamos. Nem nunca esteve em causa o investimento do Pingo Doce cá. Aquele investimento lá em cima, os contornos que ele tem estão a levantar muitas dúvidas e, efetivamente, eu acho que ainda vai correr muita tinta sobre aquilo. Eu não posso esquecer de sabermos que aquele espaço foi alienado por 1 milhão de euros. E isto tem levado a alguma polémica aí e eu acho que as coisas não vão ser, obviamente, os comentários que se fazem e tudo mais, acho que não vão abonar muito esta situação e, portanto, eu só quero efetivamente, dizer que a minha postura neste projeto, isso aí, se as coisas não estão corretas e tudo mais, não é nós que nos cabe pronunciar, como é óbvio, às entidades policiais que possam averiguar essas situações. A mim o que preocupa, francamente, é a questão da segurança dali num espaço tão curto, com carros em progressão ali, haver uma entrada e uma saída, quando, efetivamente, não têm condições de entrar em saída, não só de pessoas, com mercadorias, com tudo mais. O conflito que aquilo vai dar, a falta de segurança, e como eu disse no último dia, depois da reunião já ter terminado, eu acho que com aquela decisão, o que nós fizemos foi colocar antecipadamente uma tarja negra, porque vai haver incidentes, espero que não haja acidentes graves em termos de vida de pessoas. Foi um ato mal refletido de quem analisou o processo, ou então, acho que as coisas, espero sinceramente que não aconteça, mas a questão da segurança ali está posta em causa e o Executivo é o primeiro responsável por essa situação.
A Câmara de Tomar, pela voz da Presidenta Anabela Freitas, diz estar disposta a associar-se às iniciativas que forem definidas entre Governo e Associação Nacional de Municípios no sentido de ajudar os refugiados que nas últimas semanas têm chegado à Europa. Recorde-se que já há registro para a oferta de ajuda por parte de algumas câmaras, não só na disponibilização de meios financeiros, como também de residências para alguns desses migrantes que chegarem a Portugal. Nesse aspecto, Anabela Freitas deixou claro que não concorda com quem já se chegou à frente para ajudar, sublinhando que as autarquias não se devem imiscuir na política nacional e europeia. A Presidente da Câmara de Tomar recordou também que há uma parte da população nabantina que não tem qualquer habitação.
O município de Tomar associa-se àquilo que serão as iniciativas tomadas pela Associação Nacional de Municípios, que está neste momento em negociações com o Governo da República. Não é competência das autarquias imiscuírem-se naquilo que é a política europeia e a política nacional e, portanto, iremos cumprir aquilo que for definido pelo Governo e aquilo que for acordado entre o Governo e a União Europeia, de qual será a ajuda e de que forma os municípios poderão colaborar nessa ajuda. Tomarmos aqui uma decisão, como alguns autarcas já o têm tomado, sem que haja articulação entre a política nacional e aquilo que poderão ser as competências das autarquias, não o vamos fazer, e permitam-me aqui também relembrar que temos 1% da nossa população do concelho que também não tem habitação, mas de qualquer das maneiras estamos disponíveis. Aquilo que a Associação Nacional de Municípios articular com o Governo é isso que nós iremos fazer.
E a Câmara de Torres Novas, em reunião pública que decorreu nesta terça-feira, concordou por unanimidade em apoiar, conforme disponibilidade e capacidade própria, os casos de mais urgente acolhimento, assim considerados pelo Conselho Português para os refugiados de famílias oriundas das vagas migratórias. Os serviços municipais encontram-se a encetar diligências visando proporcionar a inclusão plena das famílias de refugiados a acolher, eventualmente, ao abrigo deste processo, nomeadamente no que respeita à integração de crianças e jovens no sistema educativo, acesso ao sistema de saúde e a apoio jurídico e inserção profissional de adultos, como garantia de sustentabilidade e autonomia de vida. E em Torres Novas existem atualmente 3 focos de habitação social desocupados e em condições de alojamento imediato.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Ainda não foi desta que se realizou o julgamento do homem que é suspeito de ter efetuado uma perseguição que terá estado na origem do despiste que vitimou 2 jovens tomarenses. Corria ao ano de 2011, em setembro, numa fatídica ocasião que ditou a morte de Cristiano Lopes, com 20 anos, e Carlos Andrade, com 19. Faleceram num acidente que ocorreu na localidade de Valdonas, isto depois de terem estado na festa das Vindimas, na Serra. No portal Sítios, estava referido então que o julgamento seria nesta segunda-feira, mas a verdade é que a sessão foi adiada, assim como a audiência que estava marcada para o dia 18 deste mesmo mês, sendo que, para já, não há qualquer outra data para a realização deste julgamento.
Rádio Hertz, informação.
3 meses depois da denúncia feita por Pedro Marques, vereador dos Independentes, a Câmara de Tomar, na pessoa da Presidente Anabela Freitas, refere que já tem as respostas relativas à bronca que envolve os serviços municipalizados de água e saneamento, em particular a não devolução do IVA pago pelos clientes, restituição, sublinha-se, que não foi feita por ocasião dos acertos. O alerta surgiu numa reunião do Executivo realizada em junho deste ano, mas o tempo passou e as respostas tardaram em chegar. Por isso mesmo, Pedro Marques, nesta segunda-feira, questionou a Presidente sobre o andamento do processo e disse mesmo que se a demora fosse maior, então esta eventual retenção ilegal de IVA iria chegar ao Ministério Público.
Nunca mais tive informação concreta da questão do IVA dos SMAs. E quer dizer que eu acho que se a situação continuar assim, só nos resta participar ao Ministério Público para que eles saibam o que é que se passa. Porque se o IVA que nós pagamos e depois não é reembolsado quando há correção da fatura, alguém fica com ele, e se alguém fica com ele, fica indevidamente. E, portanto, é algo que tem que ser apurado. E não é só de agora. tem consciência que é de há muitos anos. Se uma situação destas demora muito tempo a analisar, sinceramente, alguma coisa vai mal. Assim como eu já referi também, em relação à divisão financeira, a requerimentos que eu fiz sobre despesas, nunca mais tenho informação, ou não foram contabilizadas, estão na gaveta, que é totalmente contra aquilo que argumentaram no início em relação à divisão financeira que disseram que se passava no anterior mandato, ou então há incompetência porque não querem dar informação. Ou há má vontade, também não querem dar. Não são capazes de dar, não querem dar.
Anabela Freitas justificou-se com a entrada tardia do dossiê na sua gestão de processos, mas assegurou que o assunto irá ser tornado público, então, na próxima reunião do Executivo, com todos os esclarecimentos necessários e até casos reais, sublinhou a Presidente. Os bombeiros de Vila Nova da Barquinha foram chamados a acorrer a um pequeno incêndio na ordem dos 300 metros quadrados que deflagrou num amontoado de lixo junto às instalações da antiga base aérea 3 de Tancos, precisamente no concelho barquinhense. Uma vez que o combate aos fogos ainda se encontra na fase Charlie, foram acionados diversos meios para o local, entre eles dois helis, para além de mobilizados 6 dezenas de operacionais. Recorde-se que há cerca de 2 meses já tinha havido registo para um outro incêndio junto ao polígono militar de Tancos, mas, dessa feita, causado pelo rebentamento de um pneu de um veículo que passava em plena A23. E ainda, em matéria de incêndios, passavam poucos minutos das 6 da manhã desta terça-feira, quando caiu um alerta de incêndio no quartel dos bombeiros de Alcanena. A ignição, de natureza agrícola, ocorreu na localidade de Filhós, freguesia de Bugalhos, e obrigou à mobilização de perto de 2 dezenas de bombeiros, apoiados por 4 veículos. Estará em causa alguma distração humana, nomeadamente com trabalhos agrícolas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realizou-se nesta segunda-feira na Hertz a segunda entrevista do conjunto alargado de conversas com os candidatos que lideram as listas pelo distrito às legislativas de 4 de outubro. Em estúdio esteve Francisco Rocha, candidato do Movimento Partido da Terra. Para além das questões que marcam a atualidade e a realidade do distrito, destaque para o facto de este partido pretender ser, nesta fase, o fiel da balança entre as duas grandes forças políticas candidatas às legislativas, viabilizando, assim, eventuais maiorias relativas que possam resultar deste sufrágio.
Uma das grandes virtuosidades do Partido da Terra é justamente estar ao centro. Com isto referimos que é uma mais-valia, porque nesta altura em que há uma dicotomia entre e uma dualidade entre um PS e um CDS e o PP, acho que o MDP, Partido da Terra, se centura no meio, é um partido que pode muito bem viabilizar políticas de esquerda ou de direita e se constitui como um partido de charneira que facilita justamente a governação. Portanto, é uma das coisas que eu acho que é interessante pensar que, na eventualidade de não haver uma maioria significativa, é um bom partido para fazer uma coligação de um lado ou do outro, viabilizando aquilo que de bom é na esquerda ou que é na direita. Portanto, não temos essa visão maniqueísta do mundo e achamos que, desde que sejam boas ideias, que se proteja a linha ideológica do partido e os fundamentos e aquilo em que acreditamos, é muito possível viabilizar essas políticas, quer de esquerda, quer de direita. De maneira que eu acho que é mesmo um partido com propriedade, é um partido de centro.
Francisco Rocha abordou também algumas questões que o MPT considera como áreas de intervenção prioritária, começando desde logo pela questão da diminuição da população no distrito, o que já se traduziu no decréscimo da representatividade da região na Assembleia da República, com a perda de um deputado nestas legislativas.
O distrito de Santarém perdeu um deputado. Isso significa que estamos a perder população. Portanto, há uma quebra de população e, para mim, esse é, de facto, um dos grandes problemas, é a desertificação do nosso interior e a população. Portanto, há que criar políticas de dinamização no sentido de compensar esta situação. Caso contrário, daqui a 4 anos, não vamos perder um deputado, vamos perder 2 deputados. Isso tira algum prestígio e preponderância ao distrito e há que saber lidar com essa questão. A terceira tem a ver com a sustentabilidade, portanto, o aproveitamento dos nossos recursos. com base numa agricultura, mas seguramente também no turismo, que é uma área que acho que o nosso distrito tem grandes potencialidades e que há muito para fazer nesse sentido. Importa trazer para, muito embora não seja uma função direta dos deputados, importa trazer para o nosso distrito programas e projetos que sejam estruturantes. Eles, na altura, há algum tempo vieram para cá. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da produção de painéis solares em Abrantes, que infelizmente não foi por diante. Portanto, há que repensar e trazer para aqui projetos que tenham, portanto, essa dimensão estruturante e, com isso, fixar pessoas e dinamizar a nossa região, com os benefícios que depois económicos e financeiros e comerciais que poderemos trazer para aqui, que de facto é uma mais-valia, não é? A última, e um pouco relacionado com esta questão, mas isso suponho que abrange, portanto é transversal a todo o país, que é o caso do desemprego. O nosso distrito apresenta taxas da ordem dos 14%, é significativo. E, portanto, eu acho que hoje em dia não há família nenhuma que não sinta esse drama, não é? E, portanto, temos que envidar esforços no sentido de criar e dinamizar. Agora, estas políticas não podem ser feitas com cortes cegos. Portanto, não se pode dinamizar a economia aumentando IVAs, reduzindo os salários das pessoas, porque isso vai diminuir o consumo e deixar dinamizar um pouco do consumo interno, que poderá ser uma das vias para dinamizar a nossa economia.
O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém, neste fim de semana, levou a efeito um conjunto de operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade, fiscalização rodoviária, entre outras. Destas ações, registro para 12 detenções, 10 das quais por condução sob o efeito de álcool, uma por condução sem carta e ainda outra detenção por desobediência. Foram também fiscalizados 499 condutores e detectadas 137 infrações, destacando-se 99 excessos de velocidade, 15 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 5 por utilização de telemóvel durante a condução, 2 por não utilização do cinto de segurança, 7 por falta de inspeção periódica e 6 por falta de seguro de responsabilidade civil. Há ainda registro de 44 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 16 feridos leves.
Rádio Hertz, informação.
Tomar conta desde há pouco mais de 2 meses com uma nova oferta no campo da gastronomia. O restaurante O Tó, situado na rua Silva Magalhães, é um espaço remodelado, situado precisamente nas instalações do emblemático Jardim. Aliás, António Luís, que dá a cara por este novo projeto, também foi proprietário daquele antigo espaço na Pantino e espera fazer desta recente aposta um local de culto gastronómico. Cozinheiro há cerca de 35 anos, António Luís aposta na conjugação das especialidades tradicionais com os pratos mais requintados. E um bom exemplo disso mesmo é a francesinha de marisco. A Hertz conheceu o restaurante O Tó e António Luís foi o anfitrião da nossa reportagem, começando por explicar como surgiu a ideia de avançar para esta nova etapa profissional.
Vem já a parte do restaurante Jardim, que eu era proprietário, e depois este espaço, à parte disso, explorei durante 5 anos, aluguei porque finalmente para o estrangeiro, trabalhar como antigo patrão. Este espaço ficou livre, eu então adquiri para ver com uma nova gerência, sou o proprietário, abri, remodelei o espaço, dei um ar mais alegre e continuo novamente com a minha cozinha que tinha antes e mais umas novidades em relação a isso.
E que novidades são essas? O que é que as pessoas aqui podem encontrar?
Que antes não tinha, lancei uma francesinha de marisco, a francesinha normal, a parte disso certas determinadas massas que as pessoas e os jovens até estão encantados e aos poucos e poucos vão implantando mais certos pratos que um pouco diferente em relação que se vê um pouco por aí e que as pessoas vão apreciando.
Quais é que são as suas influências no campo gastronómico?
As minhas influências gosto muito de inovação, já sou cozinheiro há 35 anos, tive um tempo no estrangeiro, fiz escola hoteleira no estrangeiro, adaptando um pouco o que é a cozinha nossa tradicional mais ou mais requinte. E derivado a isso, a estrangeira que se adapta bem ao português, que também aprecia certas determinadas coisas. E tentando sempre renovar e modificando sempre a carta, para que haja sempre novas novidades e que as pessoas apreciem.
E agora passamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
As farmácias portuguesas vão assumir um papel importante na concretização dos objetivos do projeto Não Há Diabetes, evitar que 50 mil pré-diabéticos desenvolvam a doença nos próximos 5 anos e identificar, no mesmo período, 50 mil diabéticos que desconhecem ser portadores da doença. Este programa vem dar resposta a um dos desafios definidos pela Fundação Carlos Gulbenkian no âmbito do estudo Um Futuro para a Saúde, Todos Temos um Papel a Desempenhar, realizado em 2014. O projeto vai arrancar em municípios da Grande Lisboa, Trás-os-Montes, Lesíria do Tejo e Frente Atlântica, sendo progressivamente alargado ao resto do país. Cada município fará o rastreio de 25% da sua população adulta, encaminhando os indivíduos identificados como potencialmente diabéticos ou pré-diabéticos para os centros de saúde, onde serão desenvolvidos programas educativos para promover a adoção de estilos de vida saudáveis, educação para a saúde. O projeto vai envolver 160 municípios e deverá começar até ao final do ano. Feito o inquérito, constituído por 8 questões, é possível saber em que patamar de risco se encontra. O tratamento da diabetes e das suas complicações representa 10% da despesa de saúde em Portugal, o que corresponde a cerca de 1% do produto interno bruto. Segundo dados da Gulbenkian, num cenário em que nada seja feito para inverter a situação, os gastos diretos com a diabetes podem chegar aos 3 mil milhões de euros, representando 15% da despesa de saúde dentro de 2 décadas. Neste cenário negativo, o número de casos diabéticos diagnosticados pode duplicar em 10 anos, passando os atuais 60 mil novos casos para 120 mil. Os serviços de saúde não terão capacidade para atender, acompanhar e tratar com qualidade um número tão elevado de doentes. Os custos com medicamentos poderão ser incomportáveis para o Serviço Nacional de Saúde, refere o documento da Gulbenkian sobre o projeto Não Há Diabetes. De acordo com o Relatório de Saúde 2014 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, Portugal é o país europeu com taxa de prevalência de diabetes mais alta, 13% da população com idade entre os 20 e os 79 anos.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt. We'll be right back.